Boa noite a todos. Estaremos de volta aí em mais uma jornada. Hoje eu vou dividir a aula um pouco com depressão e depois com um pouco de mediunidade, já que nós no ano que passou nós não falamos de mediunidade e hoje eu vou falar de tudo um pouco. Então a gente vai falar da depressão, do início da depressão, e agora eu posso abordar de um outro tema, que nós já temos conhecimento das matrizes. E a depressão, muitas delas, é uma das matrizes atuantes. Pega a pessoa num estado que ele está realmente muito frágil e ela acontece. Como é que as matrizes atacam a gente? É no momento que você está realmente debilitado em alguma coisa. Aí ela te pega, você não tem força para sair da situação, e isso vai amontoando uma em cima da outra. E eu vou dizer para vocês uma coisa: ninguém mais aguenta o depressivo, nem médicos. Ninguém aguenta. Então, nós temos que pegar nas nossas mãos as rédeas das nossas vidas. Não dá mais. Não dá mais para ficar realmente remoendo se você tem um problema. Não pode. Não devemos. Então, sintomas da depressão: tristeza. Lá não vou conseguir. Dor de cabeça. Perda do interesse. Dores nas costas. Alteração do sono, estresse, procuração excessiva, dores vagas e difusas, sentimento de inutilidade. Todas as vezes que nós tivermos esse sintoma e ele prevalecer por 3 dias, 4 dias, você está entrando na depressão. É hora que a pessoa tem que reagir. Ou você reage, ou ela te derruba. Mas nós, como filhos de Deus, e a força interior que nós podemos demonstrar de dentro para fora, como é que você pode deixar essa situação contigo? Pelo amor de Deus, acorde, ponha a mão na consciência e diz que você é um ser criado para fazer parte da luz, não das trevas que te abateu por alguns momentos. Não pode, não pode. Isso aí é uma ofensa ao amor de Deus por nós. Tem pessoas que realmente estão tão debilitadas que ele precisa de ajuda, mas ele também tem que se ajudar, porque senão não sai da situação. De jeito nenhum ele sai da situação. A depressão é o mal do século XXI. Cada dia que passa, essa doença se torna mais presente. Quase que em todo lugar do mundo tem uma cadeia de depressivos que não se interessa mais por nada. A vida perdeu totalmente o valor. Você não sabe o crime que é isso diante da lei de Deus. Milhões de espíritos queriam o nosso lugar. E tem espíritos que queriam o nosso lugar até para sofrer 2 vezes do que a gente sofre. E a gente faz uma força terrível quando nós estamos lá. Quando nós viemos para cá, nós deixamos o corpo físico tomar conta de tudo. E tem um espírito que foi criado para evoluir e chegar mais próximo de Deus, ficou aonde? Na pouca vontade de lutar. Nós estamos responsáveis pelas pessoas que gostam da gente. Também não é só os humanos. Nós somos responsáveis até pelos animais que nos amam. E por que que a gente se despreza? que até os animais, a gente deve para eles o amor que eles dedicam a nós. Isso é uma depressão. É uma alma batida, mas que nós devemos lutar. É difícil, eu sei que é. Mas nós temos que pelo menos mostrar nossa luta, mesmo que a gente caia. Um filho de Deus cai, mas nunca fica no chão. Ele se levanta. Humor depressivo. A sensação de tristeza e autodesvalorização. Sentimento de culpa, pensamento suicida. O pensamento suicida normalmente vem da matriz. Ele se associa e diz assim: acho melhor você acabar com a vida, porque foi o que ele fez, essa matriz. A sensação de culpa, a gente pega a culpa alheia, muito embora a gente foca na família. Ah, o fulano está assim, andando para o caminho errado, porque eu não ajudei. Eu não fiz nada. Se você não fez, ele também não fez. A sensação de culpa é a maior que temos por aqui. Em qualquer momento da nossa vida, a gente está botando a cabeça entre as pernas e falando que nós somos culpados por A, B ou C. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós temos uma responsabilidade única de cuidar de nós. Mas todo aquele que recebe um pouco mais, é bom que ele também cuide de alguém. É ótimo. É o amor se extravasando, o amor se dividindo, mas não se você é responsável por ele. Você tem que dar responsabilidade e ele assumir exatamente as responsabilidades dele. Perda da vontade de sentir prazer. É a pessoa que chega, ele gostava muito de fazer determinada coisa, de repente começa a perder totalmente aquele prazer, aquela vontade, e ele fica contaminando as outras pessoas, principalmente quem está do lado dele. O depressivo, ele age assim. Ele está depressivo, aí ele diz assim para a pessoa: aluga um filme para a gente assistir. Não é. Ele vai dormir, você tem que assistir, porque depois tem que contar para ele o que aconteceu ou ela. O que mesmo que aconteceu? Ah, mas não foi você que escolheu o filme? Ele dorme. Ele quer manter a pessoa atrelado. É isso. Que às vezes você tem que abrir o olho e falar: não, doente aqui é você. E a pessoa que uma vez me perguntou numa palestra: como é que a gente trata com depressivo? Eu falei: interna. Ah, mas não tem como internar. Fala que está doido. Interna, porque ninguém aguenta mais. Não sente interesse pelos passatempos prediletos. Não sente mais. Eu gostava disso, gostava daquilo, começo. Aí eu começo a fazer o quê? Virar, né, um ovoide vivo. Então como é que eu posso virar um ovoide vivo? O meu corpo físico não, realmente não reduz, mas eu também não tenho os outros corpos. Ele pode reduzir, aí você fica nesse estágio. As atividades sociais são negligenciadas. Olha, nós vamos hoje jantar na casa do fulano. Não. Lá vai estar fulano, cicrano, beltrano. E eu não gosto muito da cara dele, não sei o quê. Ele faz tudo ou ela faz tudo para não participar. E também começa a inventar para que o outro não vá. Isso aí é muito comum. Passam horas na frente da televisão sem saber o que está assistindo. É? E também ele fica lá mudando de canal. Aí começa o curso. Não faz nada, não vê nada, você pergunta para ele, o que você está assistindo? Nada, e não está assistindo nada mesmo. Então ele já está com essa depressão, que é, já foca naquele termo mundial. Agora tem a depressão mascarada. Se você agride todo mundo, é ríspido com todo mundo, dá patada em todo mundo, mas vamos ver, ele está depressivo? Está. É outro tipo de depressão, mas ele está depressivo. Está agressivo e está depressivo. Não chega a ser o estresse. O estresse tem umas outras conotações. Mas é uma insatisfação que ele está tendo e ele não sabe pôr para fora. Porque tem muita gente que tem algum atrito com o outro, mas não sabe conversar sobre o atrito. Aí ele começa a extravasar dessa forma, tá? Levanta um pouco. Redução do interesse sexual. Recolhimento social e crise de choro. É aquela pessoa que, do nada, ele entra numa crise de choro, que é um pedido de socorro da alma. Quando ele chora, ele está pedindo realmente um socorro na alma. Esse aqui, a redução do interesse na sexual, pode ser um dos sintomas mais precoces em mulheres deprimidas, originando problemas no relacionamento conjugal. Por quê? Muitas vezes, o homem ou o parceiro não aceita. Ele não aceita que a mulher também ele tem muito mais dificuldade do que o homem. Então ela está lá. E uma hora ela não começa a aceitar, ele começa a pensar mil coisas. Perdeu o interesse, está de olho em outro. É só o que as pessoas pensam. E a depressão está instalada. Um dos melhores remédios contra a depressão é fazer um trabalho. Se você tem algum depressivo em casa, em vez de ficar estirado no sofá ou na cama, começa dando pequenas tarefas para ele. Nem se for para escolher feijão. Ah, mas os feijões de hoje já vem tudo limpinho, lavado. Joga um pouco de coisa lá, de pedra. Ainda reclama do vendedor, olha aí, está cheio de pedra, escolhe. E dependendo de onde ele está escolhendo, esbarra para misturar tudo de novo. Porque se falta é isso. E teve uma senhora que ela estava super depressiva. Super depressiva, já estava à beira da morte. Já não estava mais nada, não se interessava por nada. Ela mantinha a casa toda fechada e ficou com cortina. Pesadas e fechadas. Aí chamaram o Rô, um psiquiatra norte-americano. E ele foi, se apresenta para ela e diz assim: oh, mandaram eu te ver. Ela falou assim: eu já sabia, estava te esperando. E ele então falou assim: você me permite que eu olhe a casa? Ela falou: pois não, pode olhar. E ele foi olhando, olhou tudo. E viu que tinha dois vasos de violetas. Aí ele voltou e falou com ela: você sabe que eu sou médico psiquiatra? Ela falou: sei. Me falaram que você é médico psiquiatra. Você gostaria de ficar boa? Ficar boa do jeito que eu era? Até gostaria, mas é impossível. Impossível para você. Mas se nós trabalharmos juntos, não vai ser nada impossível. Aí o Rô diz para ela: você gosta de violeta? Ela fala assim: é a única coisa que me faz levantar do sofá ou da cama. São dois vasos de violeta que eu tenho e eu vou lá regar a violeta. E era a violeta dos Alpes. Aí ele disse para ela: vamos fazer uma coisa. A partir de hoje, você vai aceitar todos os convites que vier para você, de aniversário, de casamento, de festa, de não sei o quê, todos. Não, mas eu nem saio de casa, não precisa. Você vai fazer se representar pelo um vasinho de violeta. Você vai cultivar a violeta. Eu não sei se você sabe que a violeta nasce da folha. Aí ela falou assim, mas dá muito trabalho. Ele falou, no início a secretária vai te ajudar. E ela então começou a plantar vasos de violeta. E toda vez que tinha uma festa, ela se fazia representar por um vaso de violeta. Sempre por um vaso de violeta. E ali demorou, quando foi 15 anos que passou, o jornal noticiou ela. Hoje, infelizmente, morreu a rainha das violetas. O que às vezes a gente precisa é de algo que a gente faz. Principalmente quando é realmente uma planta, porque a planta te devolve todo o amor e o carinho que você dá para ela. Ela devolve. É sensacional. Ela devolve. Como os animais devolvem. Então morre a rainha das violetas. E todas as pessoas que ela agraciava com violeta levavam nas mãos um vaso de violeta para acompanhar o enterro. Isso é muito significativo para a gente ver que tem tanta coisa que tu pode distrair a alma, que se pega nesse vazio terrível, que é sempre um ataque violento de uma matriz, e a gente pode distrair. Você não me perturba? Agora vamos ajudar a cuidar da violeta. Porque ninguém quer trabalho. Ninguém quer trabalho. E é isso que a gente devia fazer sempre. Agora, tem os sintomas somáticos. Os distúrbios somáticos são cefaleia e zumbido nos ouvidos, dificuldade respiratória e dor no peito, vertigens, dores cerebrais, cólicas abdominais, náuseas, vômito, falta ou aumento do apetite, da hipotência, a insônia, fadiga, emagrecimento e obesidade. Uma dessas coisas que vier muito rápido, está lá. Aí a pessoa diz assim, mas eu acho que você está numa fase depressiva. Não. A primeira coisa que eles falam, para você, não. Pode ser outra coisa, mas depressão não é. Eu estou acostumado com isso. A menina entrou com 17 anos lá no consultório, estou atendendo ela, e ela me contou uma história, que eu não sei para que tanta história tão longa, que eu já sei o atalho. E eu falei com ela, você está com depressão. Ela falou assim, não, eu tenho 17 anos. Eu falei, então tem 17 anos com depressão. Você vai ter que procurar um psiquiatra para cuidar da tua depressão. Depois tive que ligar para a mãe para explicar o que aconteceu. E ela hoje está fazendo um tratamento, está melhor. Voltou a estudar e está completamente bem. A doença do corpo era um assunto dos médicos, mas da alma era alçada dos filósofos. Vocês imaginam filósofos cuidando do depressivo. Então hoje... Hoje nós estamos bem. Nós estamos bem. Vocês imaginam. Porque hoje nós estamos na boa, nós estamos no lucro. E olha aqui, Hipócrates, de 460 antes de Cristo, o pai da medicina, tinha a visão da depressão mais parecida com a de hoje. A doença era cerebral e deveria ser tratada com porções. De lá para cá, foi mais ou menos, se vem se desenvolvendo. E muitos das pessoas faziam sangria para tirar a bile do sangue e fazia mal. A pessoa morria, porque sangrava, a pessoa saía morrer, até morrer. Aí muita gente ficou boa da depressão quando começaram a fazer em praça pública. Se levava e cortava a veia dele. Morria. Então, aí todo mundo, muita gente já ficou bom. Então, o que eu estou achando é que tem muita coisa aí que está dependendo da nossa vontade. Pelo amor de Deus, está dependendo da nossa vontade. Você imagina quem tem animais? Você fica depressivo, ele entra quase no distimia. Por que você está fazendo isso com o animal? Você não pegou para criar? Ele está sofrendo porque tu está sofrendo. É isso que tu quer? Levanta. Pega a cabeça. Faça alguma coisa. Você é forte. Você é forte. Você pode. Se você deixar uma dessas matrizes a tomar conta da tua vida, cadê você? O que você veio fazer aqui? Todo mundo passa problemas difíceis. A terra não é um lugar fácil de viver. A terra é difícil. É uma prova de expiação, ou está fazendo uma coisa ou outra. Mas por ela ser difícil, nós temos mil querendo nos ajudar. Às vezes a única coisa que falta é você estender a mão para alguém puxar. Se você não faz isso, até quando? Até quando? Então é muito penoso você ver pessoas que estão produzindo, que estão ainda a todo vapor, se deixar abater. Aqui para nós, que doença é a depressão? Se não é mental, não vai te limitar nos movimentos, nem nada, você pode fazer tudo. É que você não tem vontade de fazer isso. Não, eu acho que é o último. Pode passar os outros, que agora é mediunidade. Eu acho que está virada, querida. Ah, isso. É isso aí. É. Então agora eu vou falar da mediunidade. Espera só um pouquinho. Tá? Vou falar um pouco da mediunidade, porque agora toda aula eu vou dar falar um pouco de mediunidade e fazer um pré-desenvolvimento mediúnico que ajuda nos tratamentos aqui, tá bom? Então vamos lá, os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade são os seguintes: cérebro perturbado. Você sabe aquela coisa que parece que a cabeça vai estourar, parece que está dando um zumbido de vez em quando? É isso que ele está dizendo aqui, que é perturbado. Sensação de peso na cabeça e nos ombros. A cabeça, quando ele diz que está pesada, é a parte de trás, essa aqui, ó. E às vezes estende para os ombros. Quando você vê uma pessoa mexer muito o ombro assim, ó, é sinal de mediunidade ou de obsessor. Tá? Nervosismo. Ficamos irritados até por motivos sem a menor importância. Desassossego. Insônia. Arrepio. Tem gente que se arrepia por outras coisas. Aqui eu estou falando da mediunidade. Como se perceber passar por nós alguma coisa desagradavelmente fria. Sensação de cansaço geral. Quando esse cansaço geral é a força que o próprio espírito faz para combater essa mediunidade que se torna anímica. E é uma defesa dele. Às vezes, a gente dá às vezes calor, como se estivesse sendo encostado em qualquer coisa quente. falta de ânimo para o trabalho, profunda tristeza ou excessiva alegria, sem saber por quê. Então já é um sinal que você tem uma mediunidade. Não é desenvolver mediunidade, porque tu vai nos centros espíritas, eles dizem assim, você tem que trabalhar, ninguém tem que trabalhar. A mediunidade, você tem que conhecer. E Jesus disse o quê? Conhece a verdade que ela te libera. Não tem que trabalhar coisa nenhuma. Porque pega a pessoa sem nenhum trato, põe numa mesa para trabalhar lá, vai ser um desastre para a vida dessa pessoa. Então, qualquer dote mediúnico que a gente tenha, tem que conhecer. Então, não tem que trabalhar, você tem que conhecer. Então, eu vou falar algum tipo de mediunidade que se tem. E mais, eu vou falar 5 hoje. Na semana que vem, falo mais 5. Vou falando porque tem mais de 40 para falar. Tudo bem? Aqui tem a do pressentimento. Médium e pressentimento constitui uma variedade de médium inspirado e possui uma intuição vaga das coisas futuras. Como eu sempre falo, das matrizes que nos atrapalham, aqui a matriz ajuda para ele na vivência anterior. Aí o cara diz assim, mas eu pensei em algo e aconteceu. Porque essa pessoa já se desligou, já fez a viagem lá e trouxe para ele. Mas essa é uma das matrizes. E eu queria dizer, sempre em toda aula eu vou dizer isso, que a gente vai estar enjoado de ver e assistir as pessoas falarem, principalmente nos centros espíritas, que todo mundo é médium. Não é. Não é. Kardec não era médium. E Hitler era. Do diabo, mas era. Aí, há uma confusão que se faz, porque todo ser humano tem mediunidade, mas não é médium. Se você não faz comunicação com os espíritos, não vê espírito, não tem realmente os dotes, você não é médium, mas tem mediunidade. Por quê? Em latim, mediunidade é um termo que médio, que está no meio e que liga um ponto ao outro. Se você não faz isso, como você é médio? Mas tem mediunidade. Em todos os centros espíritas, vocês vão ouvir falar isso. Mas para ser médio é outra coisa. Todos têm. Porque é inerente ao físico. Não dá para você fugir. Mas para ser médio, tem que fazer a comunicação. Não é médium quem não faz comunicação. E muitas vezes, você é médium de premonição, médium de muitas qualidades e defeitos também. Tem aquela pessoa que faz fofoca do mundo inteiro, é médium. Aquela pessoa que sabe da vida de todo mundo, é médium. Só que é uma mediunidade que está descontrolada. Quando você tem mediunidade e é médium, ou você cuida dessa mediunidade, ou ela cuida de você, e você vai ver o que é bom para ti. Por isso que você tem que conhecer. O que eu devo fazer para extravasar a minha mediunidade? Ah, hoje você cumprimenta 10 pessoas. Não precisa ir no centro espírita. Não precisa nada disso. Você cumprimenta, você sorri. As pessoas que você não tem costume de dar a mão, porque isso já é um ato mediúnico. Tudo bem? Então, tem muita gente aqui que é médium, Mas a mediunidade não vai aflorar, talvez nessa encarnação. Mas nem por isso ele deixa de ser médico. E o outro não é médico. Estão entendendo, gente? E o Hitler era um médico tão poderoso que ele quase sabia de uma encarnação anterior dele. E ele fazia sessão mediúnica. Eu ia mandar Valdir tomar um passo lá nessa sessão que eles estão fazendo lá. Agora vocês imaginam o que que rolava lá. Então essas são as mediunidades. Porque as pessoas às vezes se implicam e ali tem um fator mediúnico. Pneumatofonia, a voz direta, ou pneutofonia, é a que imita gritos de toda espécie, são vocais e a voz humana, assim o nosso lado como nos ares. Isso aqui é muito interessante. A pessoa está sentada em casa, escuta chamar a voz dele, o nome dele. Ou ele pensa num animal que ele tem, que deixou, e escuta o animal latindo, fazendo qualquer barulho. Isso tudo é invocado de dentro. É anímico, mas você realmente não deixa de ouvir isso. De vez em quando você tem aquela impressão que alguém está te chamando, que alguém está tocando a campainha. Exatamente isso aí. O anímico funcionando e fazendo de você exatamente o esparro dele. Por isso que eu digo que a mediunidade tem que conhecer. Que mediunidade eu tenho? Aí você conhecendo a mediunidade, você vai pegar uma espécie de uma cartilha de 10 proceder, e você não precisa ir no centro espírita trabalhar não. Você pode fazer aquilo em casa. Tudo bem? E à noite, quando a pessoa tem mediunidade que não vai fazer nada, à noite ele tem 4 ou 5 lugares de trabalho que ele vai pedir para ir. Mas ele vai pedir para ir, não pensa você se ele vai logo na primeira noite, não. Quando você fizer o pedido, esse pedido eles vão analisar. Aí tu pede de novo, eles continuam analisando. Quando aquilo for aceito, você começa a ir fazer um trabalho à noite sem se incomodar com o teu sono, nada. As coisas funcionam dessa maneira. Tudo bem? Então, mediunidade é isso. Aqui tinha uma pessoa que trabalhava comigo. Ela falava, eu vou pedir para trabalhar à noite. Eu falei, não, tu vai lá para o umbral. Não vai. Ela teimou e pediu. Ficou 3 dias de cama. A bicha era ruim demais. Ela tinha um interior negro como a noite sem lua. Falei, puto, não vai que seus amigos vão te pegar. Não deu outra. Depois chegou aqui, pediu para falar comigo. Eu estava embaixo. Quase morri. Eu falei, tu sentiu isso? Foi exatamente isso. A mamãe te contou. Eu falei, não. Eu sou amigo dos caras lá também. Falei, nunca mais peço. Porque pessoa ruim, que chuta animal, que faz tudo para machucar o outro sem motivo, vai para onde? Vai para onde? Não dá certo, não. Agora o médio de má fé. O de má fé são os que, possuindo faculdades reais, simula as que carecem para se darem a importância. Esses médios aqui tem muitos que são médios, que são evangélicos. Eles têm uma mediunidade e eles usam para os próprios, né, interesses dele. Tem muitos que têm até evidência, mas ele faz com que aconteça alguma coisa para ele arrecadar dinheiro. É de má fé. E muitas pessoas sentam com você no ônibus e dizem assim, ó, tô vendo que a tua vida está atrapalhada. Qual é a vida da pessoa que não está atrapalhada hoje? Eu nunca vi tanta gente rica atrapalhada, com milhões. Agora vocês veem só. Aí a pessoa joga um 7-1, você está fragilizado, cai na lábia da pessoa. Olha uma coisa, gente, para você entrar numa coisa dessa é fácil, sair é que é difícil. Então, se você, hoje, amanhã, qualquer dia, se sentir fragilizado, tem uma única pessoa que você pode pedir, a Deus ou a Jesus. E Jesus diz com todas as letras, venham a mim. Quem é que vai a Jesus? Vai lá na cartomante, vai no macumbeiro, vai lá no Valdemiro, vai em todo lugar. Mas entrar no quarto, fechar a porta por um minuto para ver se você fica contigo e falar, olha, eu estou sofrendo horrores. Eu não consigo absolutamente nada que me traga um alívio, pelo amor de Deus. Alguém me botou aqui, alguém tem que me ajudar. Para 5 minutos. Eu duvido que você saia do seu quarto com as mesmas aflições. Eu duvido. Quando a gente pega, os maiores inimigos nossos somos nós. É uma coisa absurda quando você começa a implicar com o teu próprio corpo, é a destruição. Ah, mas eu estou com o pé fino, vou engrossar, eu estou com não sei o que, eu vou fazer. Gente, arrumar o corpo é bom para o espírito. Faz uma plásticazinha, tal, é bom para o espírito. Mas não deixe cair no exagero. Não deixe cair no exagero que você está fazendo o jogo da matriz que quer te amofinar a vida. Se você implicar muito com teu joelho 2, 3, 4 vezes, pode ver que não é você. O teu corpo foi fabricado para realmente servir o teu espírito. E a doutrina espírita, ela nunca diz assim, você não deve fazer, o nariz está muito grande, fecha um pouco, corta um pouco. A orelha está de abanada, puxa para cá. Quando você ficar feliz com o teu corpo, o teu espírito também está. Agora, quando você pegar implicância com ele, é a tua destruição. Eu estou avisando, tome cuidado. E pensou 1, 2, 3 vezes, peça ajuda para afastar a matriz, porque ela vai acabar com a sua vida. Tome cuidado. Ambiciosos, médios ambiciosos, são os que, embora não mercadejam, deixem as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagem. Isso se faz em qualquer momento, em todos os lugares, até na Igreja Católica. Tem muitos padres que fazem isso, muitos padres. Eu conheço um que ele tem uma mediunidade e ele vai para fazer extrema-unção na casa das pessoas, só vai na casa de pessoa que pode pagar. Aí ele cobra de acordo com a casa, de acordo com o carro e a posição da pessoa. Meu Deus do céu, como é que você pode estar pagando uma prece? Agora, quem paga é tão culpado como aquele que cobra. É tão culpado quanto. Ah, não, espera um pouquinho. A extremoção desse vai custar 5 mil reais. Mas também vai direto para o céu. Vem aquele carro, né, de luz, já pega ele, põe, tchum, vai nessa. As coisas A natureza lá não dá salto. O que você tem que passar lá não tem jeitinho brasileiro, não. Você chegou lá, meu querido, isso é dívida tua, tu vai pagar. Senão Deus não seria Deus. Então hoje nós estamos assim. Estamos tão cientes que nós somos eternos, que é um absurdo a nossa mente. Como ela se deixa levar pelo anímico do corpo físico. Morre todo mundo, mas eu não. Aí isso não vai chegar a mim. Eu duvido se aqui dentro tem uma pessoa que de vez em quando pensa amanhã. Eu duvido. Eu estou recebendo o bilhete de volta. Não penso. E é por isso que você não vigia. Porque quando você pega um corpo físico, você se torna imortal. Não sei quem te contou essa mentira. Vai chegar uma nossa hora. E nossa hora, o caminho que eu vou ter que trilhar para onde eu vou voltar para casa, vai ser construído ou está sendo construído por mim. Não é pela outra pessoa. Então o que é que nós deveríamos fazer hoje? E começar amanhã? Hoje, na hora que nós formos deitar, agradecer por mais um dia que nós tivemos a facilidade de estarmos aqui. E se amanhã eu levantar, vou tentar fazer coisas melhores que fiz hoje. Mas a gente não pensa nisso. A gente vai deitar preocupado. Será que eu vou dar conta do trabalho tal? Será que eu vou fazer tal coisa? Será que vai dar para mim fazer isso? Será que vai dar para mim fazer aquilo? E quem falou que você vai acordar? Me diga onde está escrito isso. Você pode ter um piripaque à noite e voltar para casa. São as coisas básicas. Nós não fazemos. Isso nós não fazemos. E eu tenho que ter a convicção que eu estou aqui de passagem. E eu espero que a minha passagem seja agradável, não só para mim, mas com todos os que me cercam. Porque pelo menos, quando eu for embora, não vai ter ninguém me puxando o pé. Me deixa embora. Me deixa livre. E a gente não foi capaz. A gente está, fazemos planos a perder de vista. Fazemos plano. Agora, quando a pessoa ultrapassa, ele não faz plano para ele, não. Faz para os filhos, para os netos e o bisneto. Quer dizer, também é abusar demais da vivência, não é não? Os nossos filhos são filhos de Deus. Que beleza isso. Os nossos filhos também são filhos de Deus. Aí você fica fazendo essa transferência. Passando isso, passando aqui. O que eu pude fazer por você, eu fiz. Daqui para lá é contigo. E eu espero que você haja bem. É isso que Deus espera de cada um de nós. Sendo mecânico, sente que a sua mão é impulso é dado. Um impulso é dado, malgrado o seu. Mas ao mesmo tempo, tenha consciência de que cresce. Sene mecânico. Você pega a mão, vai deixar o espírito tomar conta da. Para fazer isso. Esse é o sene mecânico. Ele vai pegar a parte do teu cérebro, o seu braço vai ficar ligeiramente dormente, sem. Assim, quase que sem peso. Mas o lápis ou a caneta é muito pesado para o espírito, para ele movimentar. Por isso que quando nós fomos fazer aqui a psicografia, você tem que ajudar, você tem que começar a escrever, boa noite, você, para ver se o espírito consegue pegar. Senão não vai desenvolver nunca, ninguém nasce Chico Xavier. E você começa a escrever e ele pega, ou não pega. Isso é muito fácil. porque você vai sentir a aproximação, e nessa aproximação ele vai chegar de um lado onde ele precisa trabalhar você. E você não está totalmente apagado, não. Você vai saber o que você está escrevendo. O Chico, ele escrevia e ele não tinha noção do que ele estava escrevendo. Tanto é que quando às vezes ele acabava um texto, ele chamava alguém para ver o que ele tinha escrito, que ele não entendia. Quando começou a escrever os textos de André Luiz, que era um pouco difícil, né? Então ele chamava alguém para explicar o que foi que ele escreveu. Tudo bem, gente? Vocês podem fazer perguntas. Acabou? Tá. Então é aquilo que eu falei para vocês. Hoje eu vou fazer a primeira aproximação mediúnica. Não vou chegar até a última, mas eu vou fazer conosco aqui essa parte, e desde a primeira aula eu tinha prometido, e eu vou fazer essa parte porque cada um dos alunos aqui entram com eles, com os alunos, comigo e com qualquer pessoa que está aqui dentro, uma gama de espíritos. Esses espíritos é nosso, são nossos conhecidos, foi pai, mãe, irmão. É a oportunidade que eles têm de estar fazendo o que eles nunca fizeram, de estar numa aula como essa. Eu vou fazer até a terceira parte, só no segundo semestre, que eu vou fazer até a última parte, que é para a gente ter um contato mais direto. Esse contato que nós vamos ter a partir de hoje, você pode pensar naquilo que mais te afringe. Porque se você realmente tem esse pensamento, as coisas que te afringem não podem continuar, porque também você não é um vaso para fazer a comunicação. Então, as aulas que é administrada aqui, às quartas-feiras, também é um tratamento. Então vamos ver se a gente aproveita e vamos fazendo essa preparação que serve muito para a nossa vida. Vamos tentando agora deixar bem à vontade, ficar bem à vontade. Não vamos deixar nada nos atrapalhar. Vamos fazer a nossa preparação individual. A individual, que vai falar do nosso íntimo, o que é que tem povoado a sua mente esse tempo? O que está te atrapalhando? É momento este de nós pensarmos nisso. Vamos respirar profundamente. Três vezes. Vamos libertar toda a tensão que nós possamos ter. Vamos sentir leves. Sempre pensando numa luz. Qualquer coisa da natureza que nos agrade. Um bosque. Flores. Rio, mar. Vamos ficar receptivos à entrada de bons fluidos. Agora o plano espiritual vai limpar o nosso ambiente. As paredes, o teto, o chão, os fluidos estão sendo substituídos. Estamos bem. Vamos tentar fazer a nossa concentração. Concentra numa imagem, se concentra na luz, concentra em alguma coisa que lhe dê prazer. Estamos leves. A nossa respiração está te fazendo sentir. A batida dos nossos corações também. Essa primeira fase, em algum lugar do nosso corpo, nós vamos perceber uma doação de fluidos vindo do plano espiritual. O que não perceber, não se preocupe. Nesse exato momento, sendo médium ou não, já há um espírito bem próximo a cada um de nós. Quem tem dificuldade em concentrar, em pensamento, faça uma prece. Esse nosso irmãozinho do plano espiritual vai se aproximar de um lado do nosso corpo, que nós vamos sentir que ele está próximo. Continuando respirando, ele já está próximo à aura de cada um, e agora ele vai fazer o contato. Em uma parte do nosso corpo, ele encostou. Que está avisando que mais tarde é por ali que ele vai entrar para fazer a comunicação ou não. Esse é o contato do fundo dos nossos corações. Nós vamos agradecer esse espírito participante e vamos dizer a ele que nós estamos prontos a recebê-lo no Centro Espírita, o único lugar autorizado onde ele pode fazer contato conosco, no Centro Espírita. Não no nosso lar, nosso trabalho, não pode. Agradecemos tudo pela nossa família, nosso trabalho, nosso cônjuge, filho, quem tem, animais, a vivência. Vamos agradecer tudo em pensamento, vamos despedir desse nosso irmão que fez o contato e dizer em pensamento para ele que até a próxima semana, ou próximo, a próxima oportunidade. Vamos sempre pensar em Jesus, na sua luz, no seu amor e no desprendimento. Vamos respirando, voltando ao nosso normal, abrindo os olhos lentamente e agradecendo essa oportunidade que nós tivemos com tanta intimidade com esses nossos irmãozinhos da espiritualidade. Podem abrir os olhos. Estão todos bem? Quem não estiver bem, tem que falar. O que que você está sentindo? Aperto. Você está sentindo aperto no corpo inteiro, no peito? No peito. Uhum. Não pode ir embora assim, tá, querida? Qualquer coisa você vai ali dentro, que é pra gente dar um jeito. Mais alguém? Todas as vezes que a gente sente a sensação que ela está sentindo, é um parente próximo que ainda não matou a saudade, tá, gente? Então, eu não disse para você que vinha muito parente? Se lembra que eu falei? Então, quando ele encontra a pessoa, mesmo se foi de outra encarnação, ele não segura e passa para a pessoa, tá bom? E a pessoa fica um pouco impressionada, mas a partir do momento que ele foi, ele leva. Mas ela, não sabendo, a gente tira aqui. Está tudo bem com os outros?
Agora eu senti um arrepio muito forte.
Arrepio?
Gostoso.
Ah, sim. Foi bom. Isso é bom. Mas isso não te causou problema. Está tudo bem. Mais alguém, gente?